Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 27 de junho de 2025. São 4 horas e 5 minutos. A semana está acabando, mas antes tem muita informação e prestação de serviço para você aqui no Assunto Federal, que está só começando. Eu sou Luciano Seixas, sigo aqui ao vivo até as 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov e da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre o programa de hoje com notícias sobre emprego. O Brasil registrou uma queda histórica na desocupação e, ao mesmo tempo, um recorde no emprego com carteira assinada. É o que revela a PNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE. Lucília Araújo tem as informações.
A taxa de desocupação no Brasil, segundo o IBGE, recuou para 6,2% no trimestre encerrado em maio, a menor para o período desde o início da série histórica, em 2012. Isso significa que menos pessoas estão sem trabalho no país. No total, 6 milhões e 800 mil brasileiros estavam desocupados, uma redução de quase 1 milhão em relação ao mesmo período do ano passado. Outro dado positivo foi o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, que bateu recorde e chegou a quase 40 milhões de pessoas. Também houve queda na taxa de informalidade, agora em 37,8%, e o número de desalentados, as pessoas que desistiram de procurar trabalho, caiu para o menor nível desde 2016. A pesquisa mostra ainda que o total de pessoas ocupadas chegou a quase 104 milhões e que a renda média se manteve estável em R$ 3.457. Com mais gente trabalhando, a massa de rendimento dos trabalhadores também atingiu recorde, quase 355 bilhões de reais. Os dados são da PNAD Contínua, principal pesquisa sobre o mercado de trabalho feita pelo IBGE. A próxima divulgação está prevista para o fim de julho. Os dados da pesquisa podem ser consultados em sidra.ibge.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E o governo fez hoje a maior entrega de terras da história do Tocantins. O programa Terra da Gente beneficiou quase 900 famílias, um reforço à reforma agrária no estado.
O governo federal realizou nesta sexta-feira, dia 27, a maior entrega de terras da reforma agrária da história do Tocantins. Cerca de 900 famílias serão assentadas em 7 áreas rurais, somando mais de 14.500 hectares. A ação integra o programa Terra da Gente e foi marcada por cerimônia em Araguatins, com presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante o evento, também foram entregues 169 títulos de terra em 24 municípios, 17 títulos para assentados do projeto São João II, além da concessão de crédito a 134 famílias por meio do Fomento Mulher e do Apoio Inicial. O governo assinou ainda um acordo de cooperação técnica com o estado para acelerar a regularização fundiária de quase 2 milhões de hectares de glebas federais. A parceria prevê a integração de cadastros e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à agricultura familiar. No mesmo ato, 350 títulos de regularização fundiária foram entregues em São Bento, beneficiando mais de 1.000 famílias. Também houve a destinação de imóveis da União para prefeituras e instituições de ensino do estado, com valor estimado em R$ 14.800.000. Lançado em 2024, o Terra da Gente organiza a oferta de terras públicas para o assentamento de famílias agricultoras e busca aumentar a produção de alimentos de forma sustentável. Já o Imóvel da Gente prevê a destinação de imóveis da União com finalidade social e ambiental. Desde 2023, o governo assentou mais de 125 mil famílias e prevê alcançar 326 mil até o fim de 2026. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O governo federal poderá custear o traslado de brasileiros mortos no exterior. É o que garante um novo decreto publicado hoje, que altera uma norma de 2017. Ontem, durante um evento em São Paulo, o presidente Lula havia anunciado que faria essa alteração até para poder colaborar com o traslado do corpo da Juliana Marins, brasileira que morreu após cair na trilha do vulcão Rinjani, na Indonésia. Lucília Araújo explica.
O governo federal agora poderá custear, em casos excepcionais, o traslado do corpo de brasileiros que falecerem no exterior. A medida foi oficializada nesta sexta-feira com a publicação de um decreto no Diário Oficial da União. A nova norma altera um decreto de 2017 que proibia o custeio pelo governo. A mudança veio um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciar que o Brasil arcaria com o traslado do corpo da jovem Juliana Marins, de 26 anos, que morreu durante uma trilha no Monte Rinjani, um vulcão da Indonésia. Lula conversou com o pai de Juliana e se comprometeu a prestar todo o apoio necessário à família. Segundo ele, a legislação anterior impedia esse tipo de assistência e, por isso, foi preciso alterar a regra. O novo decreto permite o custeio em situações que gerem comoção pública, como no caso de Juliana, ou quando a família comprovar que não tem condições financeiras de arcar com os custos. Também será possível o apoio governamental quando a morte ocorrer a serviço ou sem cobertura de seguro. De acordo com o governo, a ajuda está sujeita à disponibilidade de recursos e será regulamentada pelo Ministério das Relações Exteriores. A norma já está em vigor. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E atenção, termina hoje o prazo para pagar a taxa de inscrição do Enem 2025. Já teve a inscrição, você já fez o processo todo lá, mas ó, se esquecer de pagar não vale nada, então tem que pagar. Termina hoje o prazo. José Carlos Andrade.
Encerra nesta sexta-feira, dia 27, o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025. O valor de R$ 85,00 deve ser quitado por boleto gerado na página do participante, PIX, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, a depender do banco. Estudantes concluintes da rede pública estão isentos. As provas vão ser aplicadas em 9 e 16 de novembro em todo o país, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde vão ocorrer em 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da COP30. O exame oferece recursos de acessibilidade para participantes com deficiência ou necessidades específicas. O prazo para enviar recursos para atendimento especializado foi prorrogado até 2 de julho. Estudantes do programa PEDMEIA que comparecerem aos 2 dias de prova vão receber um bônus de R$ 200. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil e também pode ser usado para ingressar em universidades portuguesas conveniadas. A edição de 2025 volta a permitir que maiores de 18 anos usem a nota para obter a certificação do ensino médio, desde que atinjam as pontuações mínimas exigidas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora vamos falar do Enem dos concursos. A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado. Foi divulgada a divisão dos cargos por blocos temáticos para facilitar a escolha dos candidatos. O edital está previsto para a próxima semana. José Carlos Andrade volta com essas informações.
O governo federal divulgou nesta quinta-feira, dia 26, a divisão dos cargos por blocos temáticos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU 2. A lista foi apresentada antes da realização do sorteio que definiu a aplicação de cotas para pessoas com deficiência e candidatos negros em vagas com baixa concorrência. A organização por blocos temáticos, já usada na edição anterior, agrupa os cargos por áreas semelhantes, como saúde, educação, tecnologia e administração. O objetivo é facilitar a escolha dos candidatos e aumentar a afinidade entre os selecionados e as políticas públicas dos órgãos federais. Ao todo, são 9 blocos temáticos com 3.652 vagas distribuídas em áreas como Seguridade Social, Cultura e Educação, Ciências e Tecnologia, Engenharias, Administração, Desenvolvimento Socioeconômico, Justiça, além de blocos intermediários para Saúde e Regulação. Cada bloco reúne cargos de órgãos públicos que atuam na mesma área. Dentro de cada um, os cargos estão divididos por especialidade e localidade. O candidato vai poder escolher apenas um bloco para concorrer. A lista completa de cargos e especialidades já está disponível no site oficial do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, gov.br/gestão pt.gov.br. O edital do concurso vai ser publicado na próxima semana. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Agora olha que bacana essa notícia sobre a destinação das multas de trânsito. Elas vão custear a habilitação de motoristas de baixa renda. A medida foi sancionada pelo presidente Lula. José Carlos Andrade também volta com essa informação para a gente.
Multas de trânsito passam a financiar a habilitação de motoristas de baixa renda. A medida foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União. A lei permite usar o dinheiro das multas para sinalizar ruas, fiscalizar, renovar veículos, educar no trânsito e pagar a Carteira Nacional de Habilitação de quem está no Cadastro Único. A nova lei permite a transferência de veículos com assinatura eletrônica. O contrato de compra e venda deve ter assinatura digital segura, conforme as regras do CONTRAN. A vistoria também pode ser feita de forma eletrônica, seguindo critérios dos órgãos de trânsito dos estados e do Distrito Federal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O Tesouro Direto é um tipo de aplicação que tem atraído cada vez mais a população. Os títulos chegaram a quase 7 bilhões de reais em maio e o Tesouro Direto registrou alta de investidores ativos. Lademir Filipim tem os detalhes.
As aplicações em títulos do Tesouro Direto somaram 6 bilhões e 860 milhões de reais em maio, segundo o balanço divulgado nesta quinta-feira, 26, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Com resgates de 3 bilhões e 230 milhões de reais, a emissão líquida do período foi de 3 bilhões 620 milhões de reais. Mais da metade das operações envolveram valores de até mil reais. O valor médio investido por operação foi de R$ 8.300. Os títulos mais procurados foram os indexados à taxa Selic, que responderam por 53% das vendas. Os papéis ligados à inflação representaram 35,2% e os pré-fixados 11,8%. Na ponta dos resgates, os títulos atrelados à Selic também lideraram com 2 bilhões de reais retirados antecipadamente. Títulos atrelados à inflação somaram quase 673 milhões de reais em resgates e os prefixados pouco mais de 281 milhões de reais. O estoque total do programa alcançou 176 bilhões e 100 milhões de reais, alta de 3,1% em relação a abril e de 26,1% em 12 meses. Títulos indexados à inflação seguem com maior participação, somando 91 bilhões de reais, ou 51,7% do total. O número de investidores ativos, ou seja, aqueles que atualmente estão com saldo em aplicações no programa, superou a marca de 3 milhões, com crescimento de 30 mil em maio. Já os investidores cadastrados chegam a 32,4 milhões, alta de 13,4% em um ano. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
O Ministério da Saúde quer ampliar o acesso ao teste do pezinho e anunciou uma medida que promete reduzir pela metade o tempo médio de entrega do resultado desse exame, capaz de detectar várias doenças nos recém-nascidos. As informações com Natália Koslick.
Por meio de um contrato direto com os Correios, o Ministério da Saúde pretende ampliar o acesso da população ao teste do pezinho, exame realizado em recém-nascidos para detecção precoce de diversos tipos de doença. Como a empresa está presente no interior do país e em regiões remotas, a ideia é facilitar a logística para a realização do exame. Além disso, a parceria poderá reduzir pela metade o tempo médio de entrega dos diagnósticos. Serão criados 5 centros regionais de referência para atenderem os estados, garantindo maior escala, rapidez e qualidade nos testes. Essas são algumas das ações divulgadas nesta quinta-feira pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para ampliar o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que vai contar com investimentos adicionais de 30 milhões de reais. O novo aporte representa um crescimento de 30% no investimento federal, totalizando 130 milhões de reais por ano. Da agência Rádio Gov em Brasília, Natália Kozlik.
Meio século depois da morte do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura militar, o Estado brasileiro reconhece a responsabilidade, pede desculpas e indeniza a família de Herzog. Vladimir Filipim.
Quase 50 anos após a morte do jornalista Vladimir Herzog, nas dependências do DOI-CODE em São Paulo, o Estado brasileiro firmou um acordo de indenização com a família e pediu desculpas públicas pela violência cometida durante a ditadura militar. O pacto foi celebrado nesta quinta-feira, dia 26, na sede do Instituto Vladimir Herzog, com a presença do ministro da Advocacia-Geral da União, a AGU, Jorge Messias, do filho do jornalista Ivo Herzog e de representantes da sociedade civil. O acordo prevê o pagamento de cerca de 3 milhões de reais por danos morais, além de valores retroativos de reparação econômica à viúva Clarice Herzog. O processo judicial foi aberto há menos de 5 meses e resultou em um acordo rápido, construído pela AGU, com base na Constituição e na lei que trata da anistia política. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil, em 2018, por não investigar e punir os responsáveis pelo crime, considerado de lesa humanidade. O acordo vai ser enviado à Justiça Federal para homologação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E você tem algum vizinho gringo aí? O número de estrangeiros que moram no Brasil cresceu mais de 70% nos últimos anos. Os dados são do Censo Demográfico 2022 do IBGE. José Carlos Andrade.
O Censo Demográfico 2022 mostra que o número de estrangeiros residentes no Brasil cresceu 70,3% entre 2010 e 2022, passando de 592 mil para 1 milhão de pessoas. Isso converte a tendência das décadas anteriores, quando o país registrava queda nessa população desde 1960. Houve mudança também na origem desses estrangeiros. Os nascidos na América Latina aumentaram de 183 mil para 646 mil, puxados pelos venezuelanos, que somam 272 mil. Já a população europeia caiu de 263 mil para 203 mil no mesmo período. Os resultados estão disponíveis no portal do IBGE e nas plataformas Sidra e Panorama do Censo, onde também é possível consultá-los por mapas interativos. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O Brasil tem muitas riquezas, belezas naturais e um povo acolhedor. Mas no mês de junho, a cultura vira festa e a poeira levanta. É tempo de São João. É tempo de tradição, de fogueiras, comidas típicas, vestidos coloridos e muito forró, xot e baião. No Nordeste, o coração bate no ritmo da zabumba, da sanfona e do triângulo. E para valorizar ainda mais essa potência cultural, o Ministério do Turismo desenvolve o programa Conheça o Brasil Junino. A iniciativa celebra as festas que marcam essa tradição cultural e que movimentam milhões de brasileiros. Aquecem o turismo, gerando renda, empregos e fortalece a nossa identidade.
É sempre bom lembrar. Viva as experiências do São João com responsabilidade. Respeite o limite das fogueiras, cuidado com os fogos e olho sempre aberto para proteger nossas crianças e adolescentes. É o Ministério do Turismo promovendo com responsabilidade os festejos populares e a valorização da cultura do país. Acompanhe, celebre, conheça!
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E como está o tempo aí na sua cidade? Toda sexta-feira a nossa previsão do tempo é diferente. Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana, é a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Leide Custosi. Boa tarde, Leide.
Boa tarde, Luciana e ouvinte do Assunto Federal. Vamos para a previsão do tempo para o fim de semana. Bom, começamos com o nosso destaque principal, que é o Rio Grande do Sul. Na verdade, a região sul do Brasil, sobretudo no Rio Grande do Sul, teremos esse fim de semana bastante chuvoso, com tempestades assim, bem intensas. Então, muita atenção nessas áreas, principalmente ali no norte do Rio Grande do Sul e também no sul de Santa Catarina. Isso para o sábado. No domingo, a gente também tem essas áreas, mas elas serão um pouco mais abrangentes, então a gente vai pegar também o Paraná e o sul do Mato Grosso, tá? Então, essas regiões precisam dar atenção, a população precisa estar atenta à defesa civil dos municípios, né? E também dos estados. Outra parte também de destaque, nós colocamos ali o leste do Nordeste, principalmente entre o litoral do Rio Grande do Norte até Alagoas, Sergipe também, e pegando um pouco ali do Recôncavo Baiano. Então, essas regiões também terão um fim de semana um pouco mais chuvoso, mas a atenção é principalmente para a região sul do Brasil. Passando também ali pela região norte, é uma região que a gente tem bastante temperaturas mais elevadas, umidade elevada também, tudo isso é um combustível para a gente ter ali bastante chuvas, nuvens mais convectivas, né? Então teremos chuvas ali na região mais a oeste do estado do Amazonas e também muito ali na região próximo ao litoral do Amapá. E também em Roraima. Essas são as regiões com chuvas para o fim de semana. As outras áreas nós temos nuvens e variações de nuvens ao longo do dia, um tempo mais aberto à tarde e atenção também para a umidade relativa, que pode ficar muito baixa na região central do Brasil. Leide Custódio, do Instituto Nacional de Meteorologia, para a Rádio Gov.
Valeu, Leide. Falando aí direto do INMET. E agora eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que fazem aniversário neste fim de semana. Parabéns para Presidente Dutra, no Maranhão, Regente Feijó, em São Paulo, e Clevelândia, no Paraná, que completam mais um ano no sábado. No domingo, meu abraço vai para Paranatinga, no Mato Grosso, Limeira do Oeste, Minas Gerais, Soledade, no Rio Grande do Sul, que festeja o aniversário 29 de junho. E vamos lá, vamos abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Presidente Dutra, no Maranhão, município conta com uma unidade lá de ensino médio técnico em tempo integral, é o Instituto Estadual do Maranhão, legal isso, né? E tem ainda o Instituto Federal do Maranhão, o IFMA. Então, vamos ver como é que está a educação ali em Presidente Dutra. ProUni, 44 bolsistas, 25 pessoas, desses 44, 22 são mulheres, ou seja, 50% dos bolsistas do ProUni são mulheres lá em Presidente Dutra, e tem 32 bolsas dessas 44 que são integrais. Lá também tem pé de meia. 1.370 estudantes são beneficiados e já foram investidos pelo governo federal R$ 804 mil no pé de meia para a garotada de Presidente Dutra. Regente Feijó, em São Paulo, vamos ver aqui a questão da infraestrutura. Tem financiamentos com FGTS agora, em abril de 2025, 234 moradias financiadas com o valor de R$ 34 milhões. E tem também PAC Seleções, uma unidade básica de saúde sendo construída pelo PAC Seleções, lá em Regente Feijó, São Paulo, com recursos naturalmente do governo federal. Clevelândia, no Paraná, também infraestrutura aqui, ó. Minha Casa Minha Vila tem vários projetos lá. 60 moradias, num total de 9 milhões e 30 mil reais. Financiamento com, FGTS, 28 moradias. Empreendimentos do Orçamento Geral da União na faixa 1, mais 25 moradias. Essa com valor de 3.250.000 e tem a retomada de obras ainda, 7 moradias que foram contratadas antes de 2023, estavam lá abandonadas, não concluídas, tiveram as obras retomadas com um valor de suplementação de R$1 milhão e essas 7 moradias já foram concluídas e entregues. Infraestrutura, nós temos lá em Clevelândia, no Paraná, o PAC Seleções atuando também, 2 empreendimentos na área de saúde, 1 unidade básica sendo construída e 1 centro de atenção psicossocial, o CAPS, para o pessoal de Clevelândia, no Paraná. Em Paranatinga, no Mato Grosso, aí a gente foi ver a fiscalização ambiental, o IBAMA, posicionando agora, é recente, hein? Agora de junho de 2025, o IBAMA realizou neste ano 7 ações fiscalizadoras e elas resultaram em 6 infrações. Um só estava liso, estava certinho. Os outros caíram na malha aí do IBAMA. R$15.610.000 em multas, um aumento de 200% em relação ao mesmo período de 2022. E nestas ações de fiscalização, nestas 6 infrações, 3 viraram embargos ambientais. Ou seja, são 519 hectares de área embargada, também um aumento aí de 200% em relação ao período de 2022. A área embargada é quando a área fica paralisada, todas as atividades ali são proibidas, interrompidas, para que a natureza possa se recuperar com o tempo, né? Essa é a situação da fiscalização ambiental do IBAMA em Paranatinga, Mato Grosso. Informação atualíssima agora de junho de 2025. Você também pode saber como o governo federal está chegando, está atuando aí na sua cidade. É só jogar na internet Comunica BR. E olha, você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal um Brasil Cultural inédito. Hoje é sexta-feira, né? Tem isso e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h32.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
A demanda por conexão de data centers à rede elétrica está crescendo no Brasil. Esse e outros temas são assunto do Conexão Energia de hoje. Roda aí, Zé Alves.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia informou nesta semana que a demanda de energia elétrica para conexão de data centers está em ritmo de crescimento no Brasil. Em pouco mais de um ano, o número de projetos registrados no MME aumentou 330%. Até junho, foram registrados 52 pedidos de acesso à rede básica do Sistema Interligado Nacional nos estados do Ceará, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o Brasil é um destino atrativo para novas instalações tecnológicas. Os recursos energéticos e os padrões de eficiência energética e sustentabilidade garantem ao país um papel relevante na expansão de serviços de inteligência artificial e armazenamento de dados. As ações do MME para fortalecer o setor mineral e ampliar a participação do Brasil nas cadeias globais de minerais estratégicos foram apresentadas nesta quinta-feira no evento Energy Summit no Rio de Janeiro. Representando o MME no painel Mineração, Sustentabilidade e Transição Energética, o diretor da Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Rodrigo Cota, reforçou que o Brasil quer atender à demanda global por minerais estratégicos e irá agregar valor a esses minerais. Cota apresentou as iniciativas do Ministério para ampliar a oferta de minerais e incentivar a indústria de transformação mineral. Na ocasião, também falou sobre o lançamento do Plano Decenal de Mapeamento Geológico e sobre as parcerias com o setor privado e instituições de ciência e tecnologia. Conexão Energia fica por aqui.
Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Luiz Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Amanhã, dia 28, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que marca a luta pelos direitos. Essa comunidade é prioritária em políticas públicas do governo. Vamos saber mais no Boletim do MDS, com a Érica Braz.
Celebrado em 28 de junho, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, marca a luta pelos direitos dessa comunidade. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome entende as vulnerabilidades que afetam estes grupos, que são prioritários nas políticas públicas geridas pela pasta. A Política Nacional de Cuidado, por exemplo, reconhece que as pessoas LGBTQIA+, também necessitam e oferecem cuidados. Laís Abramo, secretária nacional da Política de Cuidados e Família do MDS, detalha.
Historicamente, a população LGBTQIA+, tem menos acesso a políticas públicas, seja por preconceito, seja por falta de reconhecimento das suas vivências e seja por uma maior oferta que reconheça as características dessa população. A Política Nacional de Cuidados visa contribuir à modificação dessa realidade. A política reforça que cuidar e ser cuidado é um direito de todas as pessoas, independentemente de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, raça ou condição social.
O MDS possui um Comitê de Gênero, Raça e Diversidade, coordenado por Sueli de Oliveira, que cita uma das demandas do movimento LGBTQIA+, recentemente atendida pelo governo federal.
Havia uma reivindicação histórica do movimento para que o CAD único incluísse a questão da identidade de gênero e da orientação sexual no cadastro único. E, finalmente, no ano passado, o MDS conseguiu, junto com o IBGE, fazer essa inclusão, o que é muito importante, como vocês sabem, porque uma parte importante da população depende do cadastro único.
Durante a Semana da Diversidade de São Paulo, onde também ocorreu a 29ª Parada do Orgulho LGBT+, a maior do mundo, o MDS participou de eventos e oficinas para apresentar suas ações e programas. Em um dos eventos, a Caminhada das Mulheres Lésbicas e Bissexuais, a ativista Irina Martins enalteceu a presença do MDS.
E esse ano, em especial, bastante feliz com a presença do MDS, do governo federal, sobretudo do MDS, que é uma pasta importante para o desenvolvimento social desse país, para o acolhimento de pessoas vulnerabilizadas, a população LGBTQIA+, que é uma população bastante vulnerabilizada, né, com as questões das violências, né, a gente sofre contínuas violências, e sobretudo mulheres lésbicas, bissexuais, cis e trans, que têm seus direitos violados, né, diariamente. Então, a presença do MDS trazendo a sua pauta, trazendo a questão da emancipação da cidadania é bastante importante.
Lins Robalo é assistente social em Itaqui, no Rio Grande do Sul. Ela participou de um dos encontros promovidos pelo Ministério durante a Semana da Diversidade. Para ela, o espaço foi relevante para debater os direitos fundamentais e a produção de políticas públicas.
Eu, como uma mulher negra, travesti, de movimento social, né, coordenadora de movimento social e assistente social, vejo como um processo fundamental, principalmente com o apoio da gestão pública federal e das gestões estaduais e municipais, é o que faz fortalecer esse movimento no entendimento de que nós não estamos só fazendo festa, a gente está fazendo política pública, a gente discutindo direito à vida, direito à segurança alimentar, direito ao envelhecimento, tudo aquilo que perpassa o direito de qualquer ser humano.
Malon Aragão, do Departamento de Proteção Social Básica do MDS, fala sobre outra política pública da pasta.
E o Sistema Único de Assistência Social, que está presente em mais de 5.570 municípios no Brasil, também está aqui para apresentar a todas as pessoas que A assistência social atende também, acompanha todas as famílias que estão com vínculos fragilizados, garantindo a proteção social a todas as pessoas, inclusive as pessoas LGBTs, em todos os nossos serviços, sejam nos serviços da proteção social básica, nos serviços da proteção social especial, que vai desde a prevenção ao acolhimento quando as pessoas precisam.
O MDS desenvolve políticas públicas voltadas ao enfrentamento das vulnerabilidades e riscos sociais e à promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana, priorizando populações historicamente vulnerabilizadas, como é o caso da comunidade LGBTQIA+. Essas ações e programas podem ser conhecidas pelo site gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
Assunto Federal.
E agora chegou a hora do Brasil Cultural, que hoje traz o segundo episódio sobre a revolucionária Olga Benário, de Vargas a Hitler. O programa refaz os caminhos que levaram a revolucionária ao campo de extermínio nazista. Vamos ouvir agora. Roda aí, Zé.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre. No Brasil da República Velha, apenas homens alfabetizados com mais de 21 anos podiam votar. E a presidência do país era dominada por representantes dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Era o tempo dos coronéis. As pessoas votavam sob ameaça ou para pagar favores. A concentração de terras, a baixa escolaridade e a falta de consciência política formavam um cenário perfeito para manipulação. Os fazendeiros ditavam as regras e os homens da lei abaixavam a cabeça. Na oligarquia do café com leite, a maioria do povo não tinha um lote de terra nem uma vaca no quintal. Apenas cabrestos invisíveis no pescoço. A ordem vigente do país seria abalada. Nada que transformasse profundamente a realidade do povo. O poder só iria migrar de uma mão para outra porque São Paulo quis colocar mais café e menos leite na política nacional. O então presidente Washington Luiz quebrou o pacto com as elites mineiras e resolveu apoiar outro paulista para sucedê-lo. O contragolpe não demorou. Minas Gerais fez uma aliança com o Rio Grande do Sul e a Paraíba. Unidos, esses estados escolheram um representante. As eleições vieram. Getúlio Vargas perdeu. Ainda assim, o vice-presidente da oposição, João Pessoa Cavalcante, foi assassinado. O crime deu pólvora para um golpe de Estado. Vitorioso no pleito, Júlio Prestes não pôde assumir o cargo. Washington Luiz foi deposto e Vargas assumiu a cadeira presidencial. Era o auge da aclamada Revolução de 1930. Ao montar um aparato para reprimir o levante de 1935, Vargas não defendia as vias democráticas. Ele mesmo chegou à presidência com armas em punho. E ao usar esse mesmo expediente, a polícia varguista invadiu a casa onde Carlos Prestes estava escondido, no bairro do Meier, no Rio de Janeiro. A ordem era matar o líder da revolta. Olga entrou na frente e impediu o assassinato. Não demorou muito para a embaixada brasileira em Berlim obter a verdadeira identidade da ativista. Após averiguar 25 mil fotografias e 60 mil fichas, a polícia secreta de Hitler apontou que a senhora Prestes era Olga Benário, a judia, agente da Internacional Comunista. A professora do programa de pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Anita Leocádia, nos conta detalhes sobre as investigações que seguiram o rastro da revolucionária alemã.
Esses arquivos eram arquivos que foram... O arquivo da Gestapo, né, a polícia política alemã, da época do nazismo, que foram apreendidos pelo exército soviético no final da guerra, quando os soviéticos tomaram Berlim, né, 45, maio de 45. E foi levado para a União Soviética, e não sei por que razão, enfim, não se sabia da existência desses arquivos. Resultado de um acordo entre o governo da Rússia e da Alemanha, eles começaram a ser digitalizados e disponibilizados na internet. Então é uma documentação enorme. Isso que atinge documentos sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre todos os partidos comunistas do mundo. Então é uma coisa enorme, gigantesca. Eu tenho um historiador alemão, meu conhecido, que me avisou. Olha, apareceu esse material na internet e tal. Aí eu fui ver e realmente, sobre a minha mãe, né, Olga Benário Prestes, é o maior conjunto de documentos sobre uma pessoa individual. Cerca de 2.000 folhas, né, em 8 dossiês. Então é uma documentação bem grande e com muita informação que nem nós da família conhecíamos, né?
Na casa de detenção, Olga descobriu que estava grávida. O medo logo começou a rondá-la. E as piores expectativas estavam corretas. A deportação para a Alemanha foi autorizada pelo então ministro da Justiça, Vicente Rau. O advogado de defesa, Heitor Lima, entrou com o pedido de habeas corpus junto à Suprema Corte. As autoridades judiciárias torturaram a lei, como a polícia de Filinto Miller costumava fazer com os detentos. Ignoraram sumariamente que Olga carregava uma criança no ventre. E mais, que estava grávida de um homem brasileiro. Por esse motivo, ela não poderia ser deportada. Mas os cálculos políticos foram colocados acima da humanidade e da Constituição. Para compreender a trama, vamos ouvir novamente a professora Anita Leucádia.
Olha, o meu pai, o Prestes, sempre dizia o seguinte: ele não foi torturado fisicamente, né? Porque isso teria uma repercussão muito negativa na arena mundial. Ele já era muito conhecido naquela época na Europa, nos Estados Unidos, como Cavaleiro da Esperança, né? Os feitos da Coluna Prestes já eram muito conhecidos naquela época. Então, se ele fosse torturado, como outros foram, né? Isso repercutiria muito mal. Então, ele dizia que a maneira de torturá-lo que Vargas encontrou foi a extradição da Olga, foi isso. Foi uma tortura psicológica, né, muito pesada para ele, e que se sabia que ela estava sendo levada para a morte, né, com certeza. Isso em 1936, quer dizer, já estava no auge do nazismo. Né? Uma comunista conhecida que tinha ordem de prisão na Alemanha, que tinha participado de ações lá, chamadas subversivas, né? Então ela era o tipo do alvo, né, para ser torturada e morta, o que foi o que aconteceu. E abalou muito meu pai, né? Porque ele era uma pessoa muito forte, muito disposta, né? Mas ele ficou muito abalado quando soube da morte dela. Até o último momento, até 45, quando se soube da morte dela, já oficialmente mesmo, ele tinha esperança que ela pudesse sobreviver, como outros prisioneiros sobreviveram, né? Inclusive muitas amigas dela no próprio campo de Ravensbrück lá sobreviveram.
Com a decisão do governo brasileiro, a mãe de Carlos Prestes, Dona Leucádia, conduziu uma campanha em alguns países europeus, como Espanha, França e Inglaterra, pela libertação dos presos políticos no Brasil. No Rio de Janeiro, o governo começava a agir para retirar Olga do presídio. Diante da notícia, os detentos armaram uma rebelião. Os porta-vozes de Vargas prometeram que a esposa de Prestes seria conduzida a um hospital. Os amigos não tiveram alternativa. Precisavam pagar para ver. A promessa, contudo, não tinha um pingo de verdade. O destino real era o cais do porto, onde esperava o navio La Coruña, pronto para zarpar em direção à cidade de Hamburgo. O mundo sofreu grandes transformações desde 1936, quando Olga foi deportada em condições insalubres. 12 anos depois, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Mesmo com os avanços, os imigrantes ilegais ainda estão sujeitos a tratamentos desumanos na terceira década do século XXI. É o que nos conta a Coordenadora-Geral de Promoção dos Direitos das Pessoas Migrantes, Refugiadas e Apátridas, Ana Maria Reit-Pavar.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania está coordenando a ação de repatriação dos brasileiros que estão vindo dos Estados Unidos após serem detidos lá por uma migração irregular. É importante frisar que no Brasil migração irregular não é crime, então a gente recebe eles com todos os direitos, com uma acolhida humanitária para garantir que eles se sintam bem-vindos ao retornarem para o nosso país. A operação de coordenação que a gente está fazendo, ela começou depois do voo que foi por Manaus, em que a gente foi evidenciado várias violações de direitos humanos em relação a eles estarem algemados, em relação às condições que a aeronave colocava. Então o governo federal resolveu assumir e fazer uma operação para dar todos os direitos para que eles pudessem chegar e voltar para suas casas com toda a tranquilidade e em condições de saúde física, mental e socioassistencial.
Olga viajou ao lado de Elise Evert. O comandante da embarcação tinha ordens expressas para não atracar no litoral de qualquer nação europeia. A determinação foi acatada. Desse modo, os militantes não tiveram a mínima condição de libertar as prisioneiras. Após 25 dias, o percurso chegava ao fim. As amigas foram entregues aos homens que tinham sinistro orgulho de exibir a suástica. Na prisão feminina de Barnstrasse, Olga deu à luz a Anita Leocádia Prestes, no dia 27 de novembro de 1936. O sofrimento descrito faz o Brasil Cultural levantar uma pergunta. Qual o legado deixado por Olga Benário? O professor titular de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Gelson Rosentino, traz um parecer.
Eu acho que tem vários pontos fundamentais na história da Olga Benário para a gente lembrar e não esquecer. Lembrar é resistir. Nós estamos completando agora 80 anos da Segunda Guerra Mundial, né? Então, não é apenas conhecer o passado para não repetir, não é apenas conhecer o passado para entender a dimensão daquela tragédia humana, mas é também conhecer o passado, conhecer aqueles elementos, porque muitos daqueles elementos se fazem de forma transmutada, de forma atualizada nos dias de hoje. Se no passado a gente enfrentou as ameaças do fascismo, a gente está enfrentando a ameaça da extrema-direita do fascismo no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa, no mundo, hoje. Então é importante ter essa figura, essa presença importante, nessa referência que foi de uma mulher determinada na defesa dos ideais da humanidade, dos direitos sociais, dos direitos humanos, né, da luta pela liberdade, pela construção de uma sociedade mais justa, fraterna, e que hoje se faz muito necessário, que a gente não deve se meter aos caprichos autoritários de liderança nenhuma, ao culto da personalidade, e que deve sempre ter uma luta coletiva e não apenas individual pela transformação da sociedade. Não deixar de acreditar que uma sociedade mais justa, fraterna, seja possível, que a solidariedade humana seja capaz de transformar esse mundo.
Tomada por um amor maternal, Olga passou a temer pelo futuro da criança. Os funcionários de Hitler avisaram a ela que, ao fim da amamentação, mãe e filha seriam separadas. Anita corria sérios riscos de ser transferida para um orfanato nazista. Graças ao empenho de Dona Leocádia, o governo brasileiro permitiu que Carlos Prestes reconhecesse a paternidade da menina. Com o documento oficial, a exigência da Gestapo era finalmente atendida e o bebê foi entregue à avó paterna, depois de ser retirado de forma brutal dos braços da mãe. Ao longo de todo esse martírio, a judia comunista passou ainda pelos campos de concentração de Lichtenburg e Ravensbrück. Nesses lugares, foi submetida a interrogatórios, insultos, espancamentos, trabalhos forçados, frio, comida intragável e outros tipos de sofrimentos que talvez sejam indescritíveis. Mas nem os dias e noites trancada em uma minúscula solitária fizeram Olga recuar em relação às causas que mais acreditava. De onde vinha tamanha convicção? O Brasil Cultural fez essa pergunta à filha dela.
Olha, era convicção. Tenho até uma carta do meu pai, em que ele, para a mãe,
e que ele fala nisso. A convicção científica da justeza da causa pela qual lutavam. Era isso. Ele dizia que a Olga tinha essa mesma convicção que ele tinha. Por isso, você vê aí no meu livro, eu até resgato isso lá, o próprio arquivo da Gestapo é muito interessante, porque mostra como ela, sob a maior pressão, né? Isso, inclusive tendo a possibilidade de sair de lá, como outras conseguiram sair ainda do próprio regime nazista, desde que tivesse um país que aceitasse, havia três países que davam asilo político para ela. Mas ela não estava disposta de maneira nenhuma à convicção científica que ela tinha na justeza da causa socialista, comunista, não permitia que ela... isso delatasse os camaradas, que era o que a Gestapo queria, né? Eu acho que isso fica bem claro aí no arquivo da Gestapo, né? Fica bem claro. Ela é pressionada de todo jeito e ela resiste o tempo todo. E não foi só ela, muitos outros também resistiram.
Durante todo o processo de tortura, Alemanha e Brasil não instauraram qualquer tipo de processo legal que justificasse a prisão de Olga. Formalmente, nenhuma acusação pesava sobre a revolucionária, e mesmo que houvesse algum inquérito, o governo brasileiro não tinha o direito de entregar um ser humano nas mãos de uma ditadura cruel. As palavras do professor Gelson Rosentino fazem um convite à reflexão.
Será que a gente hoje perdeu a capacidade de ser humano? De ser solidário, de entender e identificar que o outro é semelhante a nós. Ou seja, que sociedade é essa em que essas questões que são tão caras para a humanidade, desde lá do iluminismo, né, elas estão sendo deixadas de lado de novo. E mais, brutalizadas a tal ponto, a banalização, que é uma coisa que a Hannah Arendt chamava em relação ao nazismo, que é a banalização do mal, e que está tão presente no dia de hoje. Mas hoje vivemos, se você olhar, as pessoas naturalizam um linchamento, uma morte, um massacre. Né? Ou então fingem que não estavam sabendo, como foi durante a pandemia, em que nós tivemos 700 mil mortes, mais 300 mil poderiam ter sido evitadas, né? Milhões ao longo do mundo, no genocídio do povo Yanomami, e com asfixiamento a partir da presença do garimpo ilegal, da falta de atendimento, porque matar você não dá tiro só. Você só nega a assistência, você só nega alimento, você só nega a saúde, você só nega a alternativa de vida. Asfixiamento que você tem hoje junto à juventude nas periferias do Brasil, nas favelas cariocas. E fora o que está acontecendo hoje no mundo, de novo, a gente hoje não vive uma guerra mundial. Mas nós temos quase 30 guerras ao longo do planeta. E disser assim, ah não, mas as pessoas não sabem. Não sabem ou não querem saber.
Olga Benário foi assassinada aos 34 anos, no dia 23 de abril de 1942. A morte aconteceu na câmara de gás do campo de extermínio de Bernburg. Nas prisões, ela usou a poesia para aliviar a saudade que sentia da filha e do esposo. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Os pagamentos de junho do Bolsa Família e do Auxílio Gás terminam na próxima segunda-feira, dia 30. É o Caixa Notícias chegando por aqui.
Caixa Notícias. A Caixa finaliza nesta segunda-feira, dia 30, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referente ao mês de junho para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em zero. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com o Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Para mais informações, acesse caixa.gov.br.
E segunda também é dia de pagamento de mais uma parcela do Pé de Meia para os estudantes beneficiários nascidos em novembro e dezembro. E segunda-feira tá on, viu? Porque também termina o prazo para adesão de estados e municípios ao Bolsa Família e ao Cadastro Único. Essa adesão garante a continuidade dos repasses do governo federal e novos benefícios. José Carlos Andrade.
Governadores e prefeitos têm até segunda-feira, dia 30, para aderir ao programa Bolsa Família e ao Cadastro Único. A adesão formaliza compromissos de gestão descentralizada e garante o acesso das famílias mais vulneráveis às políticas sociais. Até o momento, 98,33% dos estados e municípios já concluíram o processo. A não adesão até o prazo definido pode resultar na suspensão de repasses financeiros e na concessão de novos benefícios. Nos municípios, a gestão inclui o atendimento direto às famílias e a articulação com os serviços da assistência social. Aos estados, cabe o apoio técnico às equipes municipais. Já o governo federal coordena as normas, os repasses e as capacitações. Quem ainda não concluiu a adesão deve acessar o sistema de gestão do Bolsa Família, SIGPBF e o SEI do MDS para finalizar o processo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E sextou aqui no nosso Assunto Federal, mas segunda-feira a gente está de volta com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de semana. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.